Paz seja convosco, amém? Glorifico ao Senhor por esses hinos, porque não são hinos que nasceram no coração da Lu, e sim no coração do Senhor. Às vezes as pessoas acham que a ministração da palavra ou a ministração do louvor, eles são... Aí a Luísa senta lá e faz um dedômetro lá na lista de hinos lá, e a pessoa escolhe qualquer hino, mas na verdade... A gente, como servo do Senhor, a gente se submete ao que Ele quer fazer. E às vezes o louvor, ele fala muito aos nossos corações. Amém. Convido você a chegar um pouquinho mais cedo para você pegar todo o culto, pegar a ministração da antífona, dos louvores, para que você possa ser edificado por completo. Os louvores de hoje falam muito comigo. Eu agradeço a vida da Luísa, que tem pago o preço para estar nesse ministério, que ainda junto com a nossa igreja ainda está crescendo, ainda está ainda naquele balãozinho de ensaio. É que nem aquele bonsai que está sendo podadinho pelo Senhor, e poda o meu coração, poda o seu coração, e vai nos tratando, trabalhando da maneira que Ele quer. Hoje, enquanto eu tomava banho, eu orava com o Senhor, falando exatamente sobre isso, falando: Senhor, a gente é tão pequenininho, a gente não sabe o que a gente pode fazer, né? Então, que a gente possa simplesmente fazer a tua vontade. Que a gente não faça nem mais nem menos. Que se o nosso bolo, digamos assim, for só um pão de ló sem cobertura nem nada, que assim seja. Mas que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. O nosso propósito maior tem que ser esse: glorificar ao Senhor. Independente do número de pessoas, independente da situação que nós estamos passando, o Senhor, Ele é digno de glória, digno de honra e digno de louvor. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 em diante. Colossenses, capítulo 2. Verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, aleluia, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui. Palavra do Senhor, amém?
Amém?
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, chegando ao ponto de dividir medula, de dividir, Pai querido, nossos sentimentos, dividir, Pai querido, as coisas que não podem ser divididas, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença nesta noite, Pai, nesse dia que ainda está claro, para louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Nós, Pai querido, a começar por mim, queremos um recado santo vindo do Senhor. As lutas e dificuldades, Pai, tem como que nos enredado. Pai querido, temos sido como que submersos muitas vezes em densas trevas, Pai. E nós buscamos a Tua luz, porque a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento nessa noite. Pai, eu careço do Senhor, careço do Teu Espírito Santo me capacitando no falar, Pai. A Tua palavra ela é rica, a Tua palavra é preciosa, e eu não sou digno, Pai querido, de proclamá-la, por isso eu dependo do Teu Espírito Santo. Clamo também que o Teu Espírito traga um entendimento para os Teus filhos, que eles possam, Pai querido, de alguma maneira, receber esta mensagem, e eles possam aplicar nas suas vidas, e assim, Pai querido, edificar um altar santo de louvor e adoração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Semana passada, nós falamos sobre os argumentos humanos que são uma afronta contra Cristo. O engano está no ar, sempre existiu e sempre vai existir. Nós que queremos servir a Deus, devemos nos afastar desse tipo de fermento. E como eu fiz na semana passada, deixo um versículo que ele simboliza a palavra da semana passada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí as mulheres que fazem pão, elas sabem muito bem do que eu estou falando. Não permita que o foco seja tirado de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ele é completo. Ele é suficiente para você. Não há necessidade de inserir mais nada. Não há necessidade de nenhum tipo de fermento, como que nós falamos na semana passada. O título da palavra de hoje é o selo espiritual que recebemos de Cristo. Todos nós que somos de Cristo recebemos um selo, uma marca, algo que nos identifica no reino espiritual como uma pessoa que já não anda segundo os preceitos do mundo. Ainda erra, ainda é pecador, mas que não anda segundo os preceitos do mundo. Esse selo deve estar sobre a sua vida. Ele tem que estar sobre a sua vida, para que você possa ser uma pessoa próspera no reino de Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Colossenses capítulo 2, verso 11, é o primeiro versículo, e diz o seguinte: nele fostes circuncidados por uma circuncisão não feita por mão de homens, mas pelo despojamento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Nele, em Cristo, vós fostes circuncidados, não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pelo despojamento. Nossa natureza carnal, ela é limpa, ela é despojada de toda a sujeira. Essa é a circuncisão de Cristo. Eu montei uma pequena tabelinha falando da antiga circuncisão e a nova circuncisão. A antiga circuncisão, ela era uma operação manual, uma pequena cirurgia. Nos tempos mais antigos, se fazia até de uma forma brutal, com algumas pontas de faca, mas era uma pequena cirurgia. A nova circuncisão era uma obra do Espírito Santo, e ela não é feita por mãos, é feita sem mãos. Na antiga, era uma remoção de excesso de pele no prepúcio. Na nova, despojamos e lançamos fora da totalidade da nossa natureza o pecado. Na antiga, o pacto era através de Moisés. Na nova, o pacto ele é através de Jesus Cristo. Aqui aparece uma controvérsia entre o ensino verdadeiro e o ensino dos falsos apóstolos, os quais confundiam a lei com o evangelho, e por esse meio tentavam criar e apresentar um novo Cristo. Eu tenho falado algumas vezes a respeito disso. O evangelho verdadeiro, ele é um. O evangelho verdadeiro, ele não é maquiado. Ele não é um evangelho algodão doce. E ele ou é utilizado basicamente para expor a tua podridão. para que você saiba o que você é, saiba que você precisa desse Deus e que você carece dessa salvação. Basicamente, o Evangelho, ele mostra uma cruz, ele mostra sofrimento, e as pessoas aí fora têm apresentado um Evangelho diferente do Evangelho que o próprio Jesus Cristo apresentou. E para que eles possam maquiar, para que eles possam dar uma roupagem mais santa, eles trazem a nós um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. É um Cristo de olhos azuis, é um Cristo forte, é um Cristo que dança numa rave, é um Cristo que permite uma série de coisas, um Cristo que ele é legal, ele é um Cristo que você não trata ele como Senhor e Salvador, mas trata ele como o cara. Como tem um apresentador na televisão que fala assim, o cara lá de cima, ele não é o cara lá de cima, ele é o Deus vivo. E esse Jesus Cristo, ele vai sendo como que transformado, deformado, e é um novo ser que está ali sendo adorado, mas não é aquele ser que foi crucificado, morto e ressuscitou. Nós já lemos esse texto algumas vezes, nós vamos ler novamente. Mateus capítulo 24, versos 23 e 24 diz: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E esses homens, eles não são homens que só têm uma boa lábia. São homens que prometem a cura e acontece a cura. Eles prometem que você vai ter uma vitória financeira e você tem uma vitória financeira. Eles prometem que você vai ter uma vida emocional abençoada e você tem uma vida emocional abençoada. Pastor, então qual o problema? O problema é o que vem depois. Eles não ficam apenas nesse tipo de ensinamento, nesse tipo de pseudo-bênção, mas eles começam a colocar nos nossos pés redes. Se você já ficou preso numa rede, você sabe que quanto mais você se mexe, mais você fica preso. E eles começam a trazer ensinamentos, ensinamentos, e você fala, não, isso parece estranho aos meus ouvidos, parece que tem alguma coisa errada. Mas ele falou que aquilo ia acontecer, e aconteceu. Ele falou que eu ia ser curado, e eu fui. Então eu vou continuar aqui. Eu vou continuar seguindo esse homem, mesmo que ele me afaste do Deus verdadeiro. Mas alguma coisa deve ter de bom. Não tem. São usados artifícios para te enganar. É mostrar uma coisa com uma roupagem bonita que não te leva para a vida eterna. Te leva para a perdição eterna. E isso é muito perigoso. O Senhor fala, cuidado com aqueles que apenas podem matar a sua carne. Não, não, esse você não precisa se preocupar não. Porque se você morrer, como nós temos falado em escatologia, a Lu falou hoje, a morte, ela é nossa amiga. Enquanto ela era domínio do Satanás, ela era ruim. E ela levava a coisas ruins. Mas hoje a morte nos leva à figura de Jesus Cristo. Então ela é nossa amiga. Às vezes é difícil você entender esse tipo de coisa. Alguém falando com a titia, não, esse negócio de morte, eu quero longe de mim. E ainda lembro da minha época de batalha espiritual em que a gente repreendia o espírito de morte. Sendo que Paulo fala, eu não sei se eu morro ou se eu fico. Então as pessoas, elas pegam ensinamentos e vendem, e as pessoas ficam contentes. Porque pessoalmente eu também não quero morrer. Eu estou feliz com os anjos, eu estou feliz com vocês, mas a vida com Cristo é muito melhor. E aí não pode ter esse tipo de temor. E as pessoas começam a impregnar uma série de ensinamentos que não são bíblicos. E se você não quer ouvir ensinamento bíblico, não vai em nenhum lugar. É melhor você não ouvir nada do que você ouvir besteira, porque te leva ao mau caminho. Usa a tua consciência, usa o teu racional. Como exemplo de um ritual que não nos é mais válido nos dias de hoje, nós temos a circuncisão de Moisés. Mas esse ritual, ele não só não é necessário, como ele é uma afronta ao Senhor, porque o que o Senhor fez foi perfeito e completo na cruz do Calvário. Não há mais nenhum mandamento no sentido de ritualístico. Para você ser salvo, você tem que colocar uma coisa sobre a sua cabeça. Você tem que ter um tipo de vestimenta, você tem que ter um tipo de cabelo, tem que ser comprido, tem que ser... Não existe isso. Quando você aceita esse tipo de coisa, você também está aceitando que o sacrifício de Cristo, ele não é completo. O sacrifício do Senhor é completo. No caso da igreja primitiva, eles estavam com esse problema. Porque os judeus se convertiam, mas eles queriam continuar inserindo as coisas do Antigo Testamento, da Antiga Lei. E quando você faz isso nos dias de hoje, você permite que homens o enrolem, te enrolem com campanhas, com coisas mirabolantes. Você traz aqui uma parcela do teu aluguel, como eu ouvi outro dia na televisão. Se você está querendo uma casa própria, você pega o teu aluguel e você traz na casa do seu. Isso não existe, gente. Não existe. Você entregar o dízimo na casa do Senhor, é a tua oferta, é um mandamento e requer obediência. Mas você não vai receber algo em troca. Você vai ser mais próspero. Você pode ser que você continue na miséria. Pode ser que você continue com dificuldades. Não vai te faltar o pão. Porque a palavra de Deus diz que não vai faltar o pão. Não vai faltar o alimento. Não vai faltar o vestuário. As coisas básicas do Senhor, Ele vai suprir para você. Mas não tem essa de você trocar. Eu dou 1.000 e eu vou receber 10.000. Nem aplicação do mundo existe isso. O nosso Deus, se quiser fazer, Ele faz. Mas não existe esse tipo de essas regras. E as pessoas começam a criar campanhas. Outro dia eu vi a campanha do docinho. Você é docinho. Porque a sua vitória tem sabor de mel. Que vitória! Nós estamos aqui no sofrimento diário. Você olha a tua vida e você vai ver quanta luta e dificuldade você passa. Desde o acordar até o dormir. Quantas lutas e dificuldades. Discussões familiares. Problemas de saúde. E não tem nenhum sacerdote que pode mudar isso. Eu não posso mudar isso na sua vida. O único que pode fazer isso é Cristo. E se Ele quiser. Então nós temos que entender que coisas têm sido apresentadas a nós que não são verdade. E mais do que você ser enredado, você está falando, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é suficiente para mim. Não é suficiente. Então eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso de uma arquinha. Eu preciso de um óleo ungido. Eu preciso disso, daquilo, da rosa. Sempre lembro desse exemplo. A pessoa falou para a titia, ó, para minha tia, toque a rosa ungida. Simboliza a presença de Deus. Com essa flor representa a presença de Deus. É, representa. E quando ela murchar, quer dizer que a presença de Deus foi embora? São coisas que as pessoas inventam. E na outra semana é mais uma flor. E na outra semana é mais um tijolo. É mais uma coisa aqui, uma coisa lá. Gente, não se deixe enredar por essas coisas. É Cristo quem circuncida o meu coração e circuncida o seu coração. Não são procedimentos humanos. Apóstolo Paulo diz, Colossenses, não permitam que esses mestres do engano e do erro te enganem. Como se vocês necessitassem ser literalmente circuncidados a fim de triunfar sobre as suas próprias carnes. Entenda uma coisa, preceitos humanos não podem te garantir a salvação. Nada que é terreno, nada que é humano pode te garantir a salvação. Você ir para um monte não te garante a salvação. Você ser uma pessoa que jejua não pode te garantir a salvação. Você é uma pessoa que ora, você não tem a garantia da salvação. Você lê a palavra, não é a garantia da salvação. Todas as coisas que têm que ser feitas, mas que não te garantem a salvação. A salvação é gratuita. A salvação é dada pela graça do Senhor. E Ele que escolhe. Você não pode fazer nada por isso. Você não merece. Não há nada que eu possa fazer para ser digno de estar aqui na frente de vocês. Nada. Não é uma faculdade, não há pós-graduação. Não há nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de unção, nada que possa me fazer digno de estar aqui na frente. Não há nada que você possa fazer que te faça digno de estar na presença do Senhor. Nada. 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 Preceitos humanos não podem te garantir a salvação. Número 1, entenda. Cristo morreu. Primeiro Ele sofreu. Depois Ele morreu. Depois Ele foi sepultado em nosso lugar. E Ele levou a culpa e o castigo da lei, que eram meus e seus. Hoje de pela manhã eu falava. Todos os pecados que você executa, que você comete hoje, que você já cometeu, foram na cruz do Calvário. A gente pode falar dos judeus, mas a sua mãozinha estava lá no chicote que bateu nas costas de Cristo. O seu pecado. A sua mãozinha estava lá, fincando o cravo nas mãos dele. O seu pecado. O meu pecado. Então não acha que você é especial, não, porque você não é. Você, como os judeus, mataram o autor da vida. E se você não estava 2015 anos atrás, no dia de hoje, quando você o rejeita, quando você o repudia, quando você não age segundo os caminhos que ele ordena, você faz o mesmo. Você expõe ele novamente a isso. É como se você falasse assim: não foi satisfeito, não foi suficiente, Jesus. Sobe mais um pouquinho, porque eu quero satisfazer o meu desejo, quero satisfazer o meu pecado. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Para nós havia apenas maldição, apenas destruição, apenas o inferno. E Ele levou sobre si, de uma forma gratuita, o nosso pecado e o nosso peso. Quando pela soberana graça nós abraçamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, recebemos a certeza de que a nossa antiga natureza foi embora. A partir do momento que Cristo está no teu coração, você começa um processo de santificação, de mudança. Não entenda e não acredite nesse tipo de coisa que a pessoa fala assim: ó, poxa, mágica, a partir de hoje você não tem mais isso, a partir de hoje você não tem mais aquilo. Não existe isso. É um processo. Você vai aprendendo. Da mesma maneira que você entrou no lodo, você vai aprendendo a sair do lodo e às vezes você volta. É que nem um porquinho. O porquinho você pode lavar ele, pôr ele cheirosinho, colocar quitinho no pescocinho dele, deixar na tua casa. Quando tiver um torozão e você deixar a porta aberta, a Ione que tem a casa com um quintalzão grande, deixou a porta aberta e ele vê uma poça de lama e ele volta para a poça. Esse é eu e você. Tá? Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você foi justificado. Você não é justo, mas você foi justificado. Os pecados que estavam sobre a sua vida foram depositados sobre a vida de Cristo, sobre o corpo de Cristo. Por meio da sua completa obra da humilhação, e ele foi humilhado de uma maneira total e completa, de uma maneira que nem um ser humano foi e nem será, nem um santo, nem uma pessoa que foi martirizada sofreu como ele sofreu. Cristo conquistou para nós a obra do Espírito Santo. Ah, que obra maravilhosa! Através do Espírito Santo você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Quando você está tristinho e você lê uma palavra, você ouve alguém falar alguma coisa, aquilo é como que fosse transformado e ele entra nos teus ouvidos, ele vai tomando todo o teu ser, enche o teu coração e você vai sendo cheio dele. Isso não tem preço. Tem sim, com preço de sangue. Preço do Senhor na cruz. Não veio de graça. Para nós veio de graça, mas ele pagou o meu preço e o seu preço. João 16,7 diz: mas em verdade vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo e enviarei. Como que nós poderíamos viver hoje sem o Espírito? Como que você poderia viver hoje sem o Espírito? Sem você olhar um passarinho que está voando e você vê a glória de Deus. Em você olhar flores, hoje a gente não tem flores, mas normalmente tem flores aqui. Você olha para a flor, o detalhe, o carinho, a preciosidade de Deus fazendo aquela flor, as cores no mundo. E você pode olhar para isso, olhar para a natureza e falar assim: existe Deus, existe um Deus. E esse Deus, ele cuida de mim. Esse Deus, ele se preocupou comigo de uma tal maneira que ele mandou seu filho amar para morrer em meu lugar, porque se não fosse o sacrifício de Cristo, nós estaríamos perdidos. As pessoas, elas andam pelo mundo e olham para a natureza, não tem nada. As pessoas acordam de manhã e não tem esperança. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se está sol, é porque está sol. Se está calor, é porque está calor. Se está frio, é porque está frio. A pessoa não tem esperança. Aí ela começa a se perder, vai se perdendo, usa drogas, usa uma série de coisas, começa a se perder na vida, depressões, síndrome do pânico, a pessoa não consegue mais sair de casa porque ela não vê esperança nenhuma. Que vida seria a sua sem esperança? Que algo iria acontecer, que algo pode acontecer? Nós com as nossas enfermidades, que esperança seria para você se você não soubesse que algum dia você estaria livre daquilo? Imagina você ficar com essa dor, com essa enfermidade, a eternidade inteira. Mas você tem esperança. Essa esperança, ela não é trazida por coisas seculares, por coisas mundanas, mas ela é trazida pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi trazido a partir da morte e ressurreição de Cristo. Assim, não só a justificação nos pertence, é coisa que você tem direito, porque Deus deu. A justificação está na sua vida. As pessoas não entendem isso. Se você comete um erro, comete um pecado contra elas, contra você magoa elas, elas começam a ficar com o coração cheio de amargura. E aí, às vezes, você fala assim, me perdoa, e eles não entendem. Como é isso? Depois que você veio ao crente, tudo me perdoa. Você não sabe que você me magoou. Mas nós vivemos uma realidade que é diferente. É uma realidade espiritual em que o Senhor nos deu essa justificação. E nós podemos nos apropriar dela. É uma coisa linda e maravilhosa. Você ter uma esperança, você saber que os seus pecados já foram pagos. Você pode ter certeza que os seus pecados que você confessou ao Senhor, nós vamos falar um pouquinho mais de perdão no fim da palavra. Os pecados que você confessou ao Senhor, o Senhor não se lembra mais. Ninguém tem direito de poder na sua cara e falar, oh, você fez isso. Realmente eu fiz. Mas o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, lindo, fofinho, ele limpou tudo. Entendeu? É como quando você chega na sua casa, não sei quando você viaja, e é muito gostoso quando você vai viajar e está no hotel. E aí você sai de manhã deixando tudo bagunçado, e aí a hora que você chega no fim do dia, ou na hora do almoço, está tudo arrumadinho. As lençolzinhas, a toalhinha, tá lá com aquele formatinho de flor, a coisa tão bonitinha, né? Jesus Cristo fez isso com a minha vida e com a sua vida. É muito lindo você ter os seus pecados limpos da maldição eterna. O Espírito Santo implantou no nosso coração essa semente de vida. Foi ele que implantou essa semente de vida. Consequentemente, nós não somente fomos mortos com Cristo, nós também vamos ressuscitar com Cristo. Glória a Deus. Cristo. Nós temos que nos livrar de tudo que é prática humana. Tudo que for ritual humano, você vai colocando de lado. Fixemos os nossos olhos em Cristo. Não se ponha naquilo que não está na palavra. Para isso, primeiro você precisa ler a palavra, querido. Se você não lê a palavra, as pessoas elas vão falar coisas que você não sabe. É que nem quando você está com uma causa na justiça. E a Carolzinha é uma nossa advogada aqui. Então, o que acontece? Se alguém levar uma causa para ela cuidar e ela não conhecer a lei, ela não vai saber o que fazer. Se a gente não conhece o que está na palavra, como é que você vai se defender? A pessoa fala coisas para você e você fala assim, deve ser verdade, você não sabe. Você tem que ler a palavra, mas você tem que se afastar das coisas que são do mundo. Há um tempo, na época da reforma, que diziam um slogan, que falava assim, sola Escritura, somente a palavra. Não entra em coisas de homens, não. Se você tiver que ler alguma coisa, não leia livro, leia a Bíblia. Você pode ler livro, não tem problema. Mas você tem que ler o livro à luz da Bíblia, em especial o livro cristão. Senão, você se perde, você não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Colossenses 2, verso 12 diz: fostes sepultados com ele no batismo, que lindo. Com ele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O batismo ele não tem nenhum efeito mágico. Não é algo piripipim, como no sítio Capão Amarelo. Você entra e toda a sujeira, porque se fosse assim, toda vez tinha que trocar água. Imagina, você todo cheio de pecado, todo sujão espiritualmente, você entra na água do batismo e aí fica toda aquela sujeira. Quem vai querer entrar na minha sujeira? Ninguém. Mas não, é uma coisa simbólica. Apesar de ser simbólica, ela é uma ordenança. A partir do batismo você não é salvo. Porque o batismo ele anda lado a lado com uma coisa muito importante que chama crença. Você tem que crer em Cristo. Você tem que crer nessa obra salvadora, nessa obra justificadora, nessa obra regeneradora. E aí quando você é batizado, você cumprindo a ordenança do é aquele selo do começo, é o selo do Senhor. A sua testinha recebe uma marca espiritual que você não consegue enxergar, mas que você é selado. Não é efeito mágico. E uma coisa linda que acontece, esse símbolo que chama-se batismo, ele toma o lugar da circuncisão. Porque nos anos judeus, naquela época, para você saber se ele era judeu ou se não era judeu, e eu acho que devia ser bem estranho isso, tinha que ter a circuncisão. Como é que a pessoa ia saber? Tinha que olhar, né? Devia ser uma coisa muito estranha. Eu não queria estar naquela época. Entendeu? Mas havia essa simbologia. Nos dias de hoje, o símbolo é o batismo. O batismo, ele substitui a circuncisão. Para de rir, senão eu não consigo pegar. Eu não vou olhar mais para você. Entendeu? O ato do batismo, a Lu, para de rir com o vermelho, só da cor do óculos. O batismo, ele substitui a circuncisão. E é um selo. Então as pessoas, elas olham para você e falam: você é cristão? Sim, sou cristão. Você foi batizado? Opa! Você foi batizado? Ainda não. Ainda não. A gente vai fazer batismo. Um dia a gente vai fazer batismo na nossa igreja. Mas eu não estou preocupado. Porque o importante é fazer vocês crerem. No dia que a pessoa sentir no coração e ela se sentir movida pelo Senhor, a gente vai dar um jeito de arranjar uma piscina e um rio, sei lá como nós vamos fazer isso, e nós vamos executar o batismo como um símbolo. Mas o mais importante é a crença. E a crença, ela não é uma crença que simplesmente fala: eu creio. Nós já temos falado bastante sobre isso. Você crê, mas você coloca aquelas coisas em prática na tua vida. Quando você vê transformação na vida, é uma coisa diferente. Então, batismo é apenas um símbolo. O batismo, ele toma lugar do rito da circuncisão em relação à salvação. Romanos capítulo 4, verso 11 diz: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, Jesus Cristo, ele traz sobre a minha vida e sobre a sua vida esse selo, essa circuncisão espiritual. Esse selo é um sinal da união com Cristo, da entrada no seu pacto, na entrada da adoção, é como se fosse um certificado. Esse batismo, ele mostra assim: eu estou arrependido das coisas que eu fiz. E o Espírito Santo começa a trazer na tua memória, não sentir de acusação, mas ele começa a trazer na tua memória as coisas que você faz de errado, te convence e você vai se arrependendo. Falei para alguns há uma semana passada, estava lendo um livro, e o livro, ele me constrangia, pecados intocáveis. Eu li o livro, vi o cara falar do pecado, e eu falava assim: opa, está falando comigo. Fechava o livro: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, assim, 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 parece um louco. E eu pegava o livro e lia mais um pouquinho, e aquilo ali foi falando comigo, mas não foi a minha justificação, não foi o meu entendimento, foi o Espírito Santo que foi me convencendo. 1 Coríntios 12, 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mas cabe dizer que Jesus você está falando. Nós falamos no começo, tem falsos cristos que estão sendo apresentados. E você não pode estar em qualquer lugar. Eu não estou dizendo para você que aqui é o melhor lugar. Eu tenho muito erro, muita falha. Nossa igreja é uma igreja pequena, informação, tá? Muitas coisas a gente ainda vai tombar com erros e falhas. Mas muito cuidado aonde você vai. Às vezes eu repreendo algumas pessoas e falo assim: ah, mas eu vi isso na televisão. Eu falo para o irmão: irmão, pare de ver isso. Isso vai confundir sua cabeça. Vai dormir. Vai fazer qualquer coisa, mas não assiste isso. O canal sábado de manhã é recheado de coisas, tanto bênção como não bênção. E se você não sabe discernir o que, que é, você, sua cabeça fica complicada. Porque você vai na igreja e ouve uma coisa, aí você vai lá na televisão e vê, pô, pera um pouquinho, a igreja desse homem tem 3 mil pessoas, o horário numa televisão dessa custa milhões, e como é que o cara, Deus não está com esse cara? Aí você começa a pensar, qual que é, qual que não é? Você acha que você vai entender para qual, o certo ou o errado? Seu coraçãozinho, com o meu coração, vai entender para o que é errado, vai entender para o que é o desejo do nosso coração. E se ele fala algo que te agrada, piorou. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Vocês já receberam uma circuncisão muito melhor, a circuncisão do coração e da vida. O Jesus Cristo de vocês é um Jesus Cristo completo e não precisa de nenhum fermento, nenhum tipo de ritual que não esteja na palavra. Mandamentos que nós precisamos seguir, sim. Colossenses capítulo 2, verso 13 diz o seguinte: e a vós que estáveis mortos, você sabia que estava morto? E a vós que estáveis mortos por causa dos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu a vida juntamente com ele, perdoando-vos todos os pecados. Tem muita gente que acha que está vivo, entendeu? Nós estamos chegando na época de carnaval e as pessoas, elas vão às ruas, elas vão ser rainha da bateria, vão ser passista, vão gastar o dinheiro do ano inteiro num abadá para poder desfilar atrás do trio elétrico. E se você ligar nessa televisão, você vai ver o semblante dessas pessoas. É uma aparente felicidade, mas é uma felicidade falsa. É uma felicidade de pessoas que estão mortas. Quando chegar na quarta-feira de cinzas e essas pessoas olharem para a vida delas, o que elas fizeram, e elas chegarem a pesar o que elas fizeram, o que deixaram de fazer, vai ser gerada uma grande tristeza. Para algumas mulheres, depois de 9 meses, vai ter o resultado do carnaval: filhos que nascem, filhos sem pais, estruturas totalmente destruídas. Eu lembro que, quando eu era novo, tinha uma amiga minha que ela era novinha, ela tinha 13 anos, e ela engravidou numa situação dessas. A vida dela destroçou. Papai ajudou, mamãe ajudou, mas mesmo assim aquela criança foi criada num contexto totalmente complicado. O rapaz tinha 17 para 18 anos, totalmente sem estrutura para constituir uma família, e aquilo joga uma bomba lá para frente. Aquela vida é gerada no meio de uma confusão tremenda, sofrimento, dor, rejeição, humilhação. Tudo isso decorre desses momentos de prazer momentâneos. Cuidado com os prazeres momentâneos. Invista o seu dinheiro em algo que é eterno. Não invista no momento, naquele momento só, porque isso vai trazer na sua vida dor, sofrimento e humilhação. Decisões que você tomou no passado têm efeito ainda hoje. Se você for olhar a sua vidinha daí para trás, você vai ver aquela decisãozinha que você tomou, que não foi pautada nos caminhos do Senhor. Você não foi na frente do Senhor perguntando o que ia fazer, e até hoje você geme, porque você tomou a decisão lá atrás. Mas o Senhor, Ele como é aquele que transforma a maldição em bênção, e Ele não promete que você tenha de novo aquilo que você tem, porque Ele tem algo muito melhor. E é a melhor, a coisa melhor, não é um carro zero, não é um outro emprego, e sim a vida junto com Ele. Efésios capítulo 2, verso 11 e 12 diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, vós estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que vida triste! Você não tem Cristo no teu coração, é triste. Você tem um Cristo falso no seu coração, é triste. Porque quando vem a luta e vem a dificuldade, o livro de Efésios diz isso, que você estando cingido de todas as peças da armadura espiritual, você firma os seus pés e aguarda. Não tem essa palavra de quando você está na igreja não tem luta. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma mentira. É atraindo, é como se você estivesse atraindo as abelhas com uma flor, só que é uma flor de plástico. Não é uma flor verdadeira. Quando a abelha vai ver, aquela flor não tem mais pólen para dar, não tem nada para dar. Quando você está na igreja, você continua sofrendo. Pastor, qual a vantagem então? A vantagem é que você vai ter uma esperança que alguma coisa muda na sua vida, e você vai sendo transformado, e aquela dor que antes doía muito, dói um pouquinho menos. Você começa a entender os desígnios do Senhor, conforme você vai vivendo, conforme você vai passando as lutas e dificuldades. Mas longe do Senhor, é dificuldade e sofrimento sem esperança. Aí é depressão, síndrome do pânico, remedinho tarja preta, porque não tem outra coisa a ser feita. Revistamos-nos como eleitos de Deus, santos e amados de um coração compassivo. Busque um coração compassivo, um coração cheio de bondade. Chega de ser ruim, tenta ser bom com as pessoas, ajuda as pessoas. Eu tenho exortado vocês a ligar para os membros da tua igreja, para os teus irmãos e perguntado como você está. Você está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Tenha bondade no teu coração. Seja humilde, seja manso. Suporte uns aos outros e perdoe os pecados dos outros. Não fica guardando amargura no teu coração. A pessoa te magoou, magoou. A pessoa te lesou, lesou, te entristeceu, entristeceu. Perdoa, deixa ir embora. Quem é o seu juiz, quem é o seu vingador? É o Senhor. E eu convivo com algumas pessoas, parentes e familiares, que a pessoa continua buscando 10 anos atrás aquilo que a pessoa fez, e a pessoa não consegue viver a beleza do dia de hoje. Não consegue, porque está amargo. Está amargo, e toda vez que você vai tomar esse copo, ele está amargo. Porque se você não liberar, se você não tiver, isso continua no teu coração. O tempo não faz passar não, querido. O tempo vai ficar mais amargo ainda. Porque quando você lembra, traz aquele gosto de fel na boca. Aquela pessoa fez aquilo comigo. E ela continua desse jeito. E vai continuar. Você tem que se libertar disso. Perdão. Perdão de Deus. Esse perdão, ele é um perdão que, primeiramente, ele é gratuito. Ele é gratuito e totalmente merecido da parte do homem. Você não merece o perdão de Deus. Entenda isso, tá? Você não merece o perdão de Deus. Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O perdão de Cristo é você, ele é gratuito. Ele é abundante, ele não é uma gotinha, não é parcela, não é parcelado. Não é uma dose, mas ele é abundante. Romanos 5,20 diz, sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você pecou, mais graça você recebe. Ah, então vou encher de pecado. Não faça isso. Não faça isso. Mas independente do seu pecado, as pessoas olham e falam assim, não, mas essa pessoa fez isso com a criança, essa pessoa fez isso com o bichinho, essa pessoa fez isso com tal coisa, essa pessoa não merece perdão. Deus perdoa. Se a pessoa pecou muito, ela recebe mais graça. Se Hitler fosse eleito de Deus, e ele tivesse arrependido, e ele tivesse num tribunal, eu duvido que você absolveria ele. Mas Cristo absorve. E aí você tem que entender que Deus é assim. Não é segundo o padrão do homem. Ah, glória a Deus por isso. Porque se fosse colocar eu como juiz, você como juiz, só sobrava a gente. Porque para a gente é não ganho, né? A gente fala assim, ai, tadinho de mim, né? Eu tenho tantos motivos. Se você tivesse na minha vida, se você tivesse na minha pele, você ia saber o que é o sofrimento. Ele é gratuito, ele é abundante, ele é espontâneo. Salmos 86,15 diz, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e rico e grande em misericórdia e em verdade. Ele é espontâneo, ele não espera que você faça nada. Não tem nada que você possa fazer para ganhar o perdão dele. Então ele é espontâneo, ele faz sem pensar. Como é legal quando você trata com uma pessoa espontânea, né? A pessoa vem e te traz uma flor. Traz um presente, você fala assim, mas não é meu aniversário. Não, mas eu trouxe porque eu gosto de você. Aí eu estava chegando, eu abracei ela, e ela ficou meio constrangidinha assim, e aí que eu apertei. Aí ela falou assim, olha lá, Rosângela. Aí eu apertei ela, entendeu? Eu apertei ela. Espontâneo. Não há nada que a Ione possa dar para mim. Nada que ela possa oferecer para mim. Que possa comprar alguma coisa de mim. A demonstração nossa tem que ser espontânea. E ele é garantido, olha, garantido. Não é a garantia da Mitsubishi que é 2 anos além da Copa, não. Ele é garantido. Se você é salvo, você nunca mais se perde. Mas aí você entende que não é para você cair na gandaia. E aí o conceito dessas pessoas é porque elas acham que são salvos e não são salvos. A pessoa que ela é salva, ela tem mudança de comportamento. E ela não entra nisso. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. Olha que lindo. Vai ser julgado por quê? Não levou o pecado? Não é julgado. O que nele crê, o que nele não crê, esse já está julgado. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E como que a gente recebe esse perdão, pastor? Como é que a gente faz? Deve primeiramente existir uma genuína tristeza pelo pecado. Você está pecando, você sabe o que você tem feito errado. Seja por coração, mentira, o que quer que seja. Comece a sentir tristeza, mas essa tristeza ela não provém do teu coração. Apresenta nas pés do Senhor para que Ele possa gerar no seu coração essa tristeza. Não é uma tristeza humana, mas é uma tristeza divina. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz e produz a morte. Quando você tem uma tristeza que é do mundo, ela não gera nada de bom. Mas a tristeza que provém de Deus te gera em você arrependimento, e você vira, você se torna, você se transforma numa pessoa melhor à imagem do Senhor. Como receber esse perdão? Deve existir um desejo ardente de abandonar o pecado. Também não é algo que você vai conseguir fazer por conta própria. Você tem que falar para Deus: Deus, eu quero abandonar esse pecado, o Senhor precisa colocar isso no meu coração. Eu quero parar de mentir. Eu quero parar de me atrasar na igreja. Eu quero parar de falar qualquer coisa. Eu quero parar com isso. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Quando está na hora de acontecer alguma coisa, eu vou e faço. Eu sei que está errado, mas eu faço. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você acha que Deus não sabe dos seus pecados? Mas Ele espera que você entre na presença dEle e apresente o seu pecado. Ele está aguardando você fazer a sua parte. A dele, na cruz do Calvário, ele diz que está consumado. Ele já fez a parte dele. E por último, deve existir a disposição do coração para fazer como Deus fez com você. Tem que ter isso no teu coração. Não é só para mim, para mim, para mim. Você também tem que estar preparado a perdoar as pessoas que te magoaram. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32 diz: longe de vós toda amargura, show amargura. Se eu estivesse lá em São Paulo, meu pastor Jonas, falecido, ele ia falar assim: gente, repete comigo, show amargura. E aí o povo fala: show amargura. Ele tinha uns efeitos bem legais, eu gostava bastante dele. Toda amargura, longe de vós. Toda cólera, longe de vós. Toda ira, longe de vós. Toda gritaria, longe de vós. Toda blasfêmia, longe de vós. E toda malícia, longe de vós. Antes do quê? Antes de você ter o coração amargurado, colérico, irado, você gritar com os outros, blasfemar, antes de fazer isso, ao invés de fazer isso, você sabe o que você faz? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Ele vos perdoou. Esse é a receita do bolo. Você ter um coração livre das coisas humanas, livre dos preceitos humanos, se fixar em Cristo, se fixar no Salvador, abandonar preceitos, véus, abandonar rituais, campanhas, coisas que não te levam ao Senhor, mas te levam ao teu coração, vai jogando longe e começa a se encher de Deus. Vai se enchendo de Deus, lê a palavra, ora, busca, Deus fala comigo, me ensina, lá no banheiro, quando você está fazendo xixi, quando você está fazendo comida, quando você está caminhando, quando você está no ônibus, começa a falar com Deus e fala: Deus, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, me ajuda. E aí o Senhor começa a executar no teu coração. Ele vai implantando. Aí você acorda com uma tristeza no coração. Que tristeza é essa? Ah, é porque eu fiz uma coisa errada. E aí você se arrepende. E aí você pede perdão para o Senhor. E na possibilidade você faz com que aquilo deixe de existir, aquele problema que foi criado. Como no caso do aquele que subiu a árvore lá, Zaqueu. Zaqueu, quando viu Jesus, e Jesus Cristo olha para ele e fala assim: convém que eu pouse hoje na sua casa. Ele era o pior dali. Ele fala assim: Jesus, eu vou devolver para aqueles que eu roubei o quinto do que eu roubei. Então ele se apropriou daquela coisa, daquela verdade, daquele momento de amor, mas também colocou algo em prática. Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Tu és o nosso único Deus vivo. Tu és aquele que reina, tu és aquele que é para sempre, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que reina sobre as nossas vidas, Pai. Nós nos curvamos perante o Senhor, perante a sua graça, perante a tua santidade. Queremos, Pai querido, primeiramente apresentar os nossos corações. Nosso coração onde o Senhor tocou, onde o Senhor, Pai querido, tem gerado transformação, mas nós precisamos de mais do Senhor. Nós não conseguimos ver os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. Afaste de nós as nossas transgressões. Abre os nossos olhos, Pai, pelo que não, para que o que nós temos feito que não te agrada. Convence-nos do pecado. Livre-nos, Pai querido. Nos dá discernimento para que nós possamos identificar os falsos cristos que nos são apresentados, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, para que nós possamos viver apenas nos teus caminhos. Te agradecemos porque o Senhor sofreu, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e através da tua morte e ressurreição, o Espírito Santo pode vir a nós, selar a nossa vida. Agradecemos ao Senhor, Pai querido, pela bênção do Espírito Santo, pela bênção do batismo. Agradecemos pela justificação das nossas vidas, pela regeneração das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela santificação que tu tens executado em nós, dia após dia, Pai. Queremos neste momento colocar na tua vida as nossas vidas, essa semana que se inicia, e que o Senhor possa ser glorificado através de cada ato, através de cada palavra, através de cada expressão, e que em tudo o seu nome seja glorificado, exaltado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Nesse...